Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, diz Roger Scruton que o conservadorismo tem origem num sentimento, o sentimento de que as coisas virtuosas são facilmente destruídas, mas não facilmente criadas. E, portanto, se o conservador quer preservar o que antecede o próprio Estado, como a família, a vida, os valores, também é próprio do conservador estimar a natureza, querer conservá-la, querer cuidar do património natural e, sobretudo, garantir que os seus filhos e netos, as novas gerações, não encontram um mundo mais pobre e com menos recursos do que os atuais ou as anteriores gerações. A questão é que um conservador e qualquer pessoa que venha por bem não pode alinhar com esta agenda ambientalista e globalista que, como se diz em bom português, é um gato escondido com o rabo de fora. É uma agenda melancia, uma agenda verde por fora, mas vermelha por dentro. É uma agenda que compromete a nossa soberania. É uma agenda que odeia a propriedade e que expropria o proprietário, que nos quer pobres e dependentes do Estado e que diz ao cidadão: não terás nada, mas serás feliz. E aqui, o que nós discutimos hoje é espelho disto mesmo. É um leque de boas intenções, mas como se diz também, de boas intenções está o inferno cheio. O Bloco de Esquerda, o PCP e o PAN, portanto a extrema-esquerda, querem regulamentar a instalação das culturas intensivas e obrigar a avaliações de impacto ambiental. Isto soa tudo muito bem, não fosse isto uma forma encapotada de mostrar o ódio que têm ao grande capital, exatamente, aos setores que geram riqueza, exatamente, e ao mundo rural. As culturas intensivas que os senhores deputados demonizam são as vinhas, são os carvalhais, são os pomares e, mais do que riqueza, estas culturas geram sustento, senhores deputados. Exatamente. Sustento, como o Chega tem afirmado, se o campo não planta, a cidade não janta. E por mais que gostem de passar os vossos fins de semana nas vossas hortas biológicas, se saírem da vossa bolha, vão perceber que é completamente insustentável e que não consegue garantir as necessidades alimentares dos portugueses. E, portanto, em vez de virem aqui demonizar os agricultores e entupi-los com mais burocracia, estudos, taxas e imposições, deveriam sim encará-los como parceiros para a preservação do meio ambiente.
Exatamente.
É que os agricultores, senhores deputados, são os primeiros interessados em reduzir os consumos. Ao preço absurdo que a água está, muitos já são aqueles que adotam o sistema gota a gota. Os agricultores estão sufocados com esta crise inflacionista, com o aumento do preço da água, dos combustíveis, dos fertilizantes, com o aumento dos custos de produção.
Exatamente.
E sobre isto, os supostos donos da reforma agrária não têm nenhuma palavra. Os senhores são uns traidores aos agricultores e ao mundo rural. Querem fazer uma boa gestão da água, senhores deputados? Simplifiquem os processos na APA. É que os agricultores querem construir açudes, charcas, barragens nas suas propriedades para poderem reter a água e utilizarem nas suas culturas, e o que é que encontram? Encontram um Estado socialista pronto, por um lado, a reter impostos dos preços exorbitantes a que a água está, e por outro, pronto a extorquir com mais impostos em licenças e em impostos. E agora, os senhores querem criar mais estudos e mais licenças. Quem é que vai lucrar com tudo isto? É que não são certamente nem os agricultores, nem os consumidores. E, portanto, uma vez por todas, é preciso desmistificar. O agricultor não gasta água. O agricultor transforma-a em alimentos e em oxigênio. E, portanto, os senhores passam a vida a encher a boca e a falar de descarbonização. O agricultor é quem mais captura o CO2 e, na verdade, deveria de ser pago pelo CO2 que retira da atmosfera. E, portanto, senhores deputados, para concluir, o Chega nunca estará alinhado com a hipocrisia de quem quer regulamentar estufas e culturas intensivas para os outros, mas não aplica as regras para si próprio. O Chega nunca estará alinhado com a hipocrisia de quem agora finge estar preocupado com os imigrantes que são explorados nestas produções, mas que querem acabar com o CEF e que têm uma política de porta aberta e digam: venham todos, venham todos. O Chega estará, sim, sempre ao lado dos agricultores e continuaremos a apresentar propostas que os defendam, promovam e, sobretudo, dignifiquem, disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. E para concluir o ciclo das intervenções, dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares do Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fico contente por ser o último a intervir neste debate, um debate sobre solos e agricultura, mas que, na verdade, foi um debate arqueológico, porque não tinha tido nunca a oportunidade de assistir, no ano de 2022, a um debate sobre ambiente que reflete os antigos debates anti-ecológicos dos anos 70 e 80, porque aquilo que eu ouço dizer O que me contam muitas vezes é que a ecologia venceu e que o seu problema é o seu sucesso, porque hoje em dia há um liberalismo ecológico, há um conservadorismo ecológico, há uma direita ecológica, tudo tretas, senhores deputados. Quando chegamos aqui a um debate acerca de uma avaliação de impacto ambiental em agricultura intensiva e superintensiva, percebemos que a direita tem medo de estudar, tem medo de avaliar, porque dizem, querem impor estudar aos nossos agricultores, querem tirar o pão dos nossos agricultores. Senhores deputados da direita, estudar é mau agora. Tira pão aos agricultores, fazer uma avaliação de impacto ambiental. Pelos vistos, a ecologia só teve sucesso aí do lado direito de uma forma superficial e publicitária. E não querem que a agricultura em Portugal possa ser uma agricultura produtiva, sim, mas uma agricultura de precisão, uma agroecologia que compita pela qualidade e não pela quantidade.
Obrigado, Sr. Deputado.
O que vocês, afinal, pretendem é que ela possa ser feita sem regras, sem estudo e sem avaliação. O LIVRE votará a favor destas propostas, não é autor dela, mas caiu a máscara a uma direita que às vezes se apresenta
assim,
esverdeada, mas que pelos vistos não quer nem sequer estudar. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado. Consideramos este ruído na sala como anunciativo do encerramento deste nosso debate, dando eu a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem 2 minutos para encerrar o debate, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, as questões ambientais não são questões culturais. Não há aqui uma ideia que é a parte tradicional agora da extrema-direita de que tudo é uma questão de cultura, de opinião, de subjetividade. E essa extrema-direita que vai da Chega ao PSD acha que, afinal de contas, as preocupações ambientais são coisas subjetivas, não são realidades. As alterações climáticas, se calhar, até são matéria de anedota, não são um flagelo que afeta o país. E a seca, até porventura...
Ó, Sr. Deputado, dê-me só um minuto para pedir às senhoras e aos senhores deputados que se recatem um pouco, que ocupem os vossos lugares. Matérias de agricultura são da maior relevância, como aqui se demonstrou, e o senhor deputado Pedro Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, tem todo o direito de expressar o seu ponto de vista para encerrar este debate. E, portanto, assim sendo, e agora com a sala um pouco mais serena e mais tranquila, dou-lhe a palavra, senhor deputado, para continuar.
Muito obrigado, senhor Presidente. É que parece que para esta direita, que é extremada, não há aqui conhecimento científico. Parece que a agricultura não é uma das indústrias que mais consome água no nosso país e que acham que é mesmo o problema das torneiras dos cidadãos que é comparável sequer com o consumo de água que a agricultura tem. E acham que tudo é ideológico, pois é. A posição desta extrema-direita é ideológica, porque é negacionista da realidade. Mas eu quero dar uma novidade.
Senhor deputado, do Chega, agradecia alguma tranquilidade. Vamos ouvir o senhor deputado Pedro Filipe Soares, que vai querer concluir a sua intervenção para encerrar este debate. Tenha a palavra.
Sr. Presidente, há verdades que custam ouvir e ao Chega as verdades custam muito a ouvir. Não são só fake news, eles gostam muito...
Queira prosseguir, Sr. Deputado.
Estou a prosseguir, Sr. Presidente. Mas a realidade custa muito a engolir ao Chega e por isso é que eles gostam muito mais das fake news. Mas vamos ao concreto. Nenhum grupo parlamentar foi capaz de desmentir que há uma concentração de capital na agricultura. Que há uma concentração de capital porque há uma concentração da monocultura no nosso país. Vários disseram que uma anedota é que existe agora trabalho muito mais especializado. Ora, basta ver os timorenses em Serpa ou em Beja, ou basta ver aquela exploração que assistimos em Odmira, percebemos o quão especializado é agora o trabalho. E eu percebo que Chega considero que este é que é o trabalho. Agora, que o PSD, que a Iniciativa Liberal, venham dizer que este aqui é o futuro do trabalho, é absolutamente incompreensível. É extrema-direita com as suas ideias a conquistar a direita do nosso país. Mas o Partido Socialista tem uma responsabilidade. Tem a responsabilidade de responder por quem governa e por quem diz que tem uma preocupação de sustentabilidade ambiental. E sobre esta matéria é tão radical como esta direita a que nós agora assistimos. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim se conclui a apreciação do ponto 3 da nossa ordem do dia. O ponto 4 é a apreciação do projeto de lei número 47/15 do PCP e dos projetos de lei que com ele são arrastados, projeto de lei 290 do PAN, 291 do BE e de resolução 223 do Chega. Para apresentar o projeto de lei do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Senhor Presidente, senhores deputados, a circunstância de estarmos a discutir medidas imediatas de combate à carência de educadores de infância, de professores e de técnicos especializados na escola pública, justifica uma reflexão sobre as razões pelas quais chegamos a este estado de emergência. Segundo o levantamento da Federação Nacional de Professores, FENPROF, cerca de 80 mil alunos continuam a estar sem professor de pelo menos uma disciplina. Em quase 74% dos agrupamentos, faltam educadores, professores do primeiro ciclo e docentes de português, matemática, inglês, francês, filosofia, educação musical e informática, entre outras disciplinas. Acresce a urgência de assumir a necessidade de mais professores para a recuperação de aprendizagens perdidas. A breve trecho, ascenderá a uma centena de milhares o número de crianças e jovens naquela situação, em consequência de fatores como a entrada em situação de baixa médica de inúmeros docentes removidos pelo Ministério da Educação do regime de mobilidade por doença. Por outro lado, acelera-se a erosão do contingente docente com a aposentação de milhares de professores. Só no próximo trimestre abandonarão as salas de aula cerca de 680 e até ao final desta década mais de metade da classe estará fora. Outra razão prende-se com a falta de condições para outros docentes e técnicos especializados, psicólogos, técnicos de serviço social, etc., aceitarem horários incompletos e mal pagos e com custos insustentáveis em escolas distantes muitas vezes centenas de quilómetros das respectivas residências. No projeto de lei que o PCP apresenta, apresentam-se medidas de emergência como o reforço de créditos horários, o preenchimento de horários incompletos, a fusão de horários incompletos e, muito importante, a atribuição de complementos remuneratórios para professores deslocados. Trata-se, nestes casos, de complementos mensais de alojamento correspondentes a 50% do valor dos encargos assumidos pelos professores e técnicos, designadamente a título de aluguer, bem como do ressarcimento de despesas de transportes. Trata-se de encargos e a duplicar no que diz respeito à habitação, frequentemente bem superiores às retribuições oferidas, impondo sacrifícios redobrados a educadores, professores e técnicos afastados das suas famílias e compelidos, afinal, a financiar em grande parte o exercício das suas profissões em vez de receberem a justa contraprestação do seu trabalho. Sendo medidas de aplicação imediata, não dispensam, antes devem abrir caminho à resolução urgente dos problemas de fundo. Impõe-se tornar a docência uma atividade atrativa e intelectual e materialmente gratificante, como maior aposta na formação inicial de professores, no acesso à profissão e na valorização da carreira e dos salários ao longo da vida, incluindo a recuperação do tempo de serviço, ainda ilegitimamente congelado. De outro modo, senhores deputados, estaremos a condenar a sobrevivência da escola pública e a hipotecar a qualidade da educação das próximas gerações, para não dizer das crianças que hoje ocupam os lugares, os bancos nas suas escolas. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem a cumprimento pelo estrito cumprimento do tempo disponível.